Você que está sentindo a presença, aplauda bem forte, exalte o nome do Senhor. Diga aleluia, se expresse, aleluia. Amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimente essa pessoa linda e perfumada do seu lado e pode se assentar. Nós temos o bom perfume de Cristo, amém? Amém? É. Amados, nós estamos vivendo dias especiais. Hoje começa mais uma campanha. Aqui continua correndo oração. E no CCA, o pastor Hernani, hoje, amanhã e sábado, também. Então, amanhã você pode ir lá buscar mais de Deus. Bom, nós estamos vivendo agora uma época de... Todo mês tem uma campanha e esse mês se fala muito sobre o setembro amarelo. O pastor Cristiano pregou aqui semana passada. Foi domingo, né, pastor? Quinta-feira passada. Tremendo culto de avivamento, poder de Deus. E ele mencionou Deus, né? Que Deus ele pode curar, Deus é poderoso, e de fato. E hoje eu quero falar com vocês, igreja. Eu estava fazendo essa ministração hoje à tarde, e um texto muito conhecido lá no livro de Mateus, nós vamos comentar hoje sobre isso. Quero que você abra comigo, por gentileza, livro de Mateus. Capítulo 11. Eu coloquei o versículo 28, mas eu quero ler também o 27. E todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e nenhum homem conhece o Filho senão o Pai, e nenhum homem conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Que o Senhor traga mais uma vez poder, vida sobre essa palavra em nome de Jesus. Pode passar lá para mim. Quem aqui algum dia já se cansou na vida além de mim? Alguém já cansou? Cansa, né? Nós estamos num corpo aqui que é corruptível. Um dia vai ser incorruptível. Mas, por enquanto que a gente vive aqui, não é fácil. Apesar que a Bíblia nos alerta que o dia mau, ele vem, não é? O dia mau, ele existe. Mas, algumas das coisas que acontecem, é porque nós mesmos permitimos que aconteça. E nessa noite eu quero mostrar algo aqui para vocês, para a gente poder refletir. Porque muita gente, nesse mês, tem se falado sobre suicídio, sobre depressão, mas muita coisa acontece porque se nós não vigiarmos, nós damos uma permissão para que coisas ruins também aconteçam. E nessa noite eu quero que, se alguém também, por acaso, hoje estiver cansado, que você saia daqui aliviado, que você saia daqui aliviado, na certeza de que Deus é poderoso para mudar a sua história, da mesma forma que Ele já mudou a minha história. Amém? Pode passar lá para mim? Bom, uma das coisas que eu quero falar aqui hoje é sobre alguns fatores que podem fazer com que nós possamos ficar com um fardo, com um peso que nós não precisamos levar. E uma das coisas que vem fazer com que isso aconteça é a prática do pecado. Diga comigo, pecado. E o pecado é algo que nos afasta da presença. O pecado, não que Deus não esteja conosco, mas nós nos afastamos da presença. A Bíblia diz assim, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Porque Ele é santo. E não era assim, mas o pecado entrou no mundo. E fez com que perdêssemos a presença. Mas pela busca, nós podemos reaver a presença. E o pecado, ele é um fardo que... muito maior do que nós podemos carregar. E isso traz um cansaço. Isso traz um esgotamento. O pecado, quando ele é praticado, ele permite que nós levamos, aliás, não só um fardo, mas que sejamos obrigados a ser sobrecarregados, porque damos legalidade para que o inimigo trabalhe em nossa vida. Sem contar que pecado traz consequência. Pecado traz consequência. Deus deixou os mandamentos. Não mate, não roube, não levante falso testemunho. E tantos outros mais. Mas quando faz isso, o que acontece? Vem a consequência. Vem a morte, vem a prisão, vem a enfermidade. Isso é a consequência do pecado. E Deus nos chama para viver em santidade. Esse é o problema. Foi quebrado esse processo. E fora desse princípio, existe um peso terrível. Algo que muitas das vezes a pessoa lá não entende. Ah, por que isso acontece na minha vida? Porque vive fora do parâmetro que Deus estabeleceu. Por exemplo, existem as leis. Se qualquer lei civil, vamos pegar um trânsito, se passa acima de um limite de velocidade, pode ser que venha uma multinha para pagar. O que é isso? É uma penalidade. É uma consequência de um erro. E o pecado, muitas vezes, é assim. Ele traz uma consequência. E normalmente não. Ela é negativa. Então, fora do princípio da santidade, porque o pecado nos afasta da presença, isso nos torna o quê? Vulneráveis para que as coisas ruins aconteçam. E além do pecado, nós vivemos num mundo onde jaz o maligno, onde tem o pecado. Não tem como fugir desse mundo. Jesus orou pelos discípulos, mas guarda-os. Agora, como que eu posso explicar aqui? Viver num mundo onde há o pecado pode trazer uma sobrecarga. Por exemplo, se eu pego um celular, se eu vejo um noticiário, normalmente aparecem mais coisas ruins do que coisas boas. E essas coisas ruins influenciam a vida de tal forma que muda até o temperamento da pessoa. Eu conheço uma pessoa que ela vê tanto jornal que tem notícia de morte, parece que escorre sangue da televisão da pessoa. Ela vê a notícia, ela fica estressada, fica brava, mas aquilo vai alimentando o seu espírito e a sua vida. Isso vai trazendo algo ruim dentro da pessoa. Sem contar que o mundo muitas das vezes empurra para o pecado, porque o pecado ele é tentador. E a tentação, quando ela é consumada, ela gera o pecado. E o que isso traz? Um esgotamento. Tem gente que está cansada. Cansada de viver. Não tem vontade para nada. E muitas das vezes alguém tenta viver uma situação que não é dela, porque ela acredita que na rede social tudo que está lá é verdade, mas não é. Tem humorista que é depressivo. Entendeu? Então não quer dizer que o mundo lá venha trazer algo que vai preencher se não for Deus. Porque uma risada, algo pode ser momentâneo, mas tem que ser de dentro para fora, não a nossa alegria de fora para dentro. Pode ajudar, mas não pode resolver. Então nós sofremos, se incomodamos quando vemos coisas ruins, porque não era para estar dessa forma. Só que tem algo que, por outro lado, porque Deus, Ele, em Gênesis, Ele caminhava no jardim do Éden, Ele conversava com Adão e Eva, eles tinham a presença de Deus com eles, mas quando entrou o pecado, houve uma separação. Hoje, através de Cristo, graças a Deus, o véu se rasgou e nós temos acesso ao Pai. Mas precisa haver uma busca. E muitas das vezes, pelo fardo que o mundo, de certa forma, quer colocar, faz com que nós venhamos a buscar a presença de Deus. Porque normalmente no deserto se busca mais. Sim ou não? Alguém está doente, você não vai orar mais? Vai orar. Alguém precisa de um trabalho, você não vai fazer uma corrente? Vai fazer. Então há uma busca, por outro lado, até de algo ruim nós tiramos o proveito. Então, o pecado, o mundo, nos traz fardos que nós não devemos carregar. E muitas das vezes permitimos que isso venha o quê? Acontecer. Então, o mundo, ele vem fazer com que exista um brilho tão forte que a gente venha ser atraído por ele. E assim perdendo o foco do quê? Da presença de Deus. Quando eu coloquei ali religiosidade, eu estou falando assim que eu fui de uma outra religião antes. E o que, que eu fazia? Eu fazia o que eu aprendi. Eu ia toda semana eu ia na igreja. Mas eu não entendia como buscar essa presença. Eu não entendi o acesso que eu tinha através de Jesus. Hoje nós tivemos um encontro, nós aprendemos. Mas até então o mundo pensa que agradar a Deus é só fazer a coisa certa. Que não é errado, claro. Mas primeiro temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Toda a nossa força, todo o nosso entendimento. E depois amar o próximo como a si mesmo. Porque se a gente não fizer isso, a gente se torna apenas um religioso, mas não um cristão. Eu posso, por exemplo, estar na igreja e falar do irmão que está do meu lado. Não aprender a perdoar, a amar. É isso que Cristo ensinou. Ele lavava o pé de Judas até mesmo antes de ser crucificado. O traidor estava ali e ele estava lavando os pés. Então ele aprendeu a amar. Isso é amar o próximo como a si mesmo. Senão se torna somente o quê? Um religioso. Ou fazer coisas boas, praticar coisas boas. Eu vou fazer isso para que eu mereça. Eu vou fazer coisas boas por ser salvo, ou porque... E esquecemos que às vezes existe uma palavra chamada graça. A salvação vem pela graça. Mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo porque eu quero algo de Deus. E esquecemos que é o Espírito Santo que faz a obra em nós. Não é por esforço. O fruto, ele vem de dentro para fora. Lá no Esquadrão da Vida tem uma árvore, um caqui, né? Agora não tem, né? Mas quando tem, está florescendo. Esses dias estava seco lá, né? Seco. Mas quando está cheio de fruta também é bonito de ver, né? Porque tem tanta folha verdinha, mas ela é meio amarela, alaranjadinha. Fica lindo de ver. E sempre que eu vou no Esquadrão, semana que vem eu vou estar lá, gosto de ir lá pregar. E eu sempre que eu passei embaixo daquela árvore, eu nunca escutei aquela árvore gemendo. Ai, caqui, apareça. Não. Não precisa de esforço. Por quê? Porque é natural dela gerar aquele fruto. E quando nós buscamos a presença, o fruto acontece naturalmente. Eu não preciso me esforçar, é o Espírito Santo que faz. Você está entendendo? Porque ela nasceu para isso. E você também nasceu para isso, para buscar a presença. Um dia o homem perdeu a presença, mas hoje você pode também entrar de novo na presença. E às vezes a religiosidade afasta o homem. Ah, eu não falto um culto, eu não falto uma célula. Mas, e o restante? Que é praticar o restante dos mandamentos. Sem perceber, dentro da igreja, a gente pode se tornar um religioso, e aí o fardo continua pesado, as coisas não saem, não saem do lugar, não mudam, e nós carregamos um fardo que não é nosso. Porque se tornamos às vezes religiosos, ou porque deixamos o mundo colocar em cima de nós algo que não nos pertence, ou porque sem perceber estamos acostumados com algum pecado e continuamos praticando. Esse é um problema muito sério. O próximo é a comparação. Esse é terrível. Isso eu fazia demais. A comparação, ela é um processo que nos faz medir, traçar um parâmetro com outra pessoa. Você vê na rede social, você vê da internet, por exemplo, um jogador, um youtuber, uma pessoa que tem um monte de like, e a pessoa às vezes se compara com a outra pessoa. Ou até mesmo pastor com pastor, líder com líder. Não estou falando que não possamos se inspirar em coisas boas. Mas quando isso não se atinge com a comparação, nós se tornamos o quê? Pessoas frustradas. Ah, eu tenho que ter uma performance porque aquela pessoa... Eu quero ser daquele jeito, eu quero... Não tem nada contra malhar, né? Quem malha, quem vai na academia, quem faz crossfit... Quem anda de bicicleta. Eu não sei se eu ando 10 quilômetros de bicicleta. Tem cara que anda 100, 200 num dia. O pastor Cristiano acho que anda, né? Eu, andar? É, eu estou andando. Ah. Vamos junto, né? Mas às vezes a gente quer ficar com o corpo assim, quer ficar assim, quer... E às vezes não consegue aquilo. E fica o quê? Frustrado. Às vezes quer tirar a carteira de motorista, vai uma vez, duas vezes. Quem já reprovou alguma vez? Não, não precisa levantar a mão. Eu não reprovei. Também não paguei. Mas às vezes a gente foca num crescimento, muitas das vezes, individual, porque eu creio na educação continuada. Mas às vezes o mundo nos faz o quê? Uma competição interna tão grande, porque você tem que ler 30 livros, você tem que abrir tantas empresas, porque você tem que acordar 5:30 da manhã, você tem que dormir 8 horas da noite, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que conquistar, você tem que ir para a academia, você tem que dormir pouco, você tem que... E a vida passa o quê? Um desgaste emocional, meu irmão. Tão grande, que a gente vive correndo atrás do vento muitas das vezes, e esquece do principal, né? Porque buscar talento, buscar aprendizado, isso é normal, todo mundo tem que fazer. Agora, quando você começa a comparar a tua performance com das outras pessoas, aí é muito perigoso. Ah, porque eu tenho que ser assim, porque o outro é assim, eu tenho que ser... Às vezes a pessoa entra até uma inveja sem perceber, sabia? Entra até uma inveja. E o que acontece, além do mundo consumir, quem já foi para a cidade grande, todo mundo aqui, né? Sabe como é que é. A minha esposa, por exemplo, ela gosta muito de ir no Brás. Na 25, né, amor? Não, tem lugar melhor, né, amor? Amor, quando chegar em casa, não brinca comigo. Ela gostava, não gosta mais. A partir de agora, ela não gosta mais. Ela não gosta, eu recebo também. Ai, ai, fiquei vermelho, né? Polaco é assim, se entrega, né? No meu caso, não bebo, é vergonha mesmo. Se bebesse, podia falar que era outra coisa. Ai, ai. Diga para quem está do teu lado, está ouvindo? Ai, agora, o duro que para sair essa vermelhidão aqui é terrível. Polaco é assim mesmo, onde que eu estava? Deixa eu achar. Quis falar mais que a boca já? Onde que eu estava aqui? Então tá, ela não gosta do Braz, vamos voltar para cá. E aí o que acontece? Começa as comparações, muitas das vezes, nas redes sociais, dentro de uma escola, dentro de um trabalho. Não que nós não devemos fazer o melhor, porque a gente tem que fazer como para o Senhor, mas não deixar até o ponto que aquilo te faça mal. Eu já vi pessoa perder a amizade por causa disso. E desafio as pessoas tirando a vida, porque em internet, muitas das vezes, né, a gente tem atendido, né, e já atendi adolescentes, que por causa de um desafio, ela quer ser, não tem uma estrutura ainda, uma base consolidada, e ela começa a participar de alguns desafios e até tira a própria vida, ou tenta. Alguns que eu já perderam até aqui, eu já, né, tive que até fazer velório. Mas assim, por quê? Porque é uma competição desnecessária. Que o mundo, às vezes, se a gente não cuidar, é só ganhar, conquistar, competir, e não tem fim. E não aprende a descansar no Senhor. Porque a Bíblia diz que o Senhor acrescenta, Ele dá aos seus filhos enquanto eles dormem. E a gente entra num ativismo, às vezes, sem perceber, na correria da vida. Porque por si só parece que cada vez está mais corrido. Parece que você ouve falar, nossa, o dia está curto, o final do ano já está chegando. E é a mesma 24 horas de sempre. E isso traz muitas das vezes um desgaste, um estresse, uma ansiedade que não se resolve. Por quê? Porque nós permitimos que isso aconteça. Então o pecado, o mundo, a religiosidade, a comparação, faz com que carreguemos fardos desnecessários. Mas a Bíblia diz em João 15:5 que Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Quem permanece nele, e você sabe que ele diz que vai dar fruto, mas eu gosto ali que ele fala no final assim, porque sem mim nada podeis fazer. E não é isso só em relação à célula, à multiplicação, a milagres, a dons, não. A Bíblia fala, maldito homem, que confia na força do seu braço, no próprio homem. No próprio homem não é confiar na pessoa, estou falando, é fazer por si, sem Deus fazer a parte dele, sem o Espírito Santo fazer o que tem que fazer. E isso desgasta, isso cansa, o trabalho fica mais pesado em qualquer área da nossa vida. Qualquer área. O peso é muito maior. E como nós podemos descansar diante das comparações, dos desafios, diante das metas quase que impossíveis? Como que nós podemos descansar? Colocando em prática o texto que nós conhecemos em Mateus 11:28, que diz assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos... Mas tem que ir. Tem que ir. Tem que ir até Jesus. Ele está esperando. Quantas vezes na vida a gente sofreu porque não buscou Jesus, né? Buscou às vezes resultado em lugares errados e acabou arrumando outro problema pior para resolver depois. Vício, ansiedade, tristeza, fardo, dorme pouco, não aprende a descansar, e precisamos aprender a descansar. Ele já falava lá no fim, né? Eis que estou à porta aí, bato. Se você abrir, eu entrarei, e eu serei contigo. Ele sempre está batendo, ele sempre está chamando, vinde a mim. mas às vezes passa despercebido um versículo tão, tão conhecido. E isso nos faz o quê? Sofrer. Isso nos faz cansar, isso nos faz... carregar um fardo que não é, nosso. E isso é um problema muito sério. E às vezes isso pode acontecer, sabe onde? Dentro da igreja. Mas se você está aqui hoje, eu creio que, espero que você não esteja, mas se estiver passando por algum problema, que Deus possa fazer que você possa entender, que você possa compreender. Mas agora tem alguns princípios para que o fardo fique leve. Precisamos, pode deixar o slide onde ele está, mas precisamos recapitular. Virás, porque quando Jesus chama vinde a mim, nós vamos em direção ao Pai, vamos em direção a Jesus. Mas quando a gente vai em direção a Ele, a gente vira as costas para o pecado, para o noticiário, para a religiosidade, para as comparações, e volta a ter comunhão com Ele. Quando a gente volta a ter comunhão, aí Ele fala: eu vos aliviarei. Mas para isso precisa buscar. Quando olhamos para Jesus, nós reconhecemos o Pai. Pode passar. No versículo 27, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o... Se você não olhar para o Pai, você não conhece o Filho. Se você não vai até o Filho, você não conhece o Pai. Simples assim. Por isso ele fala: vinde a mim. Vinde a mim. Mas precisa dar o primeiro passo para que isso aconteça. Você nasceu para isso, eu nasci para isso, nós nascemos para estar na presença, desde o princípio. O pecado entrou, afastou, mas hoje nós podemos voltar à presença e deixar com que Ele leve um peso, um fardo que não era nosso, que não era nosso, por causa do pecado. Por isso devemos se afastar do pecado, não dar margem para a tentação. É interessante que nós somos criados para ficar com Ele, ir até Ele, mas às vezes o nosso olhar se desvia para a mídia que atrai com notícias ruins, que não existe jeito. Isso entra na mente, é incrível. A Joyce Meyer que fala do campo da batalha da mente, né? Os livros dela falam sobre isso, da criança, do adulto, do adolescente. Por isso já fala lá em Romanos 12, 2, nós temos que buscar renovar a nossa mente. Mas tem que buscar. O livro não vai até você, a Bíblia não vai até você. O texto diz assim: buscai pela renovação e transformação da vossa... Para quê? Para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para experimentar isso, precisa o quê? Tirar o lixo e colocar a coisa... Buscar pela renovação. Por isso o pessoal vem do encontro lá, a primeira vez que vai para o encontro com Deus, e vai ter os últimos agora, enfim. Vai lá, aí o pessoal fala, eu já ouvi falar isso, ah, fizeram uma lavagem cerebral. É, fizeram uma lavagem mesmo, porque renovou a mente, né? Jesus renovou a mente. Então isso é renovar a mente. Mas o texto não fala assim, ó, é só uma vez, não. Buscar. A palavra se renova todos os dias, né? Buscar. Buscar e buscar, normal. Porque senão a gente busca mais o quê? Busca Instagram, busca TikTok, busca jornal, busca... E não busca a palavra. Não que você não vai saber do que acontece no mundo, a gente não é alienado. Mas não deixa aquilo, olha, isso está acontecendo. É, mas bem que estava escrito na Bíblia mesmo. É, Deus vai mudar. glória a Deus, estou salvo, ah, Jesus está voltando. Então você vê que está se cumprindo, mas não vive daquilo, vive disso. Aí que está a diferença de renovar a nossa mente. Mas para isso precisa conhecer o Pai. Para que conheça o Filho e vice-versa. Olha que versículo interessante. Uma carroça. Eu já vou falar porque eu estou falando da carroça. Eu não sei quanto que um animal consegue carregar. Vamos lá, porquinho. Meio fortão, tipo nós, né, pastor? 500 quilos. Ah, Hudson? Ah, uma tonelada. Uma tonelada. Mas se eu colocar dois, já complica. Não é verdade? E muitas vezes as pessoas estão carregando duas toneladas em vez de uma. Mas o fardo de Jesus é leve. E ele diz assim: eu não vou dar algo para você carregar se você não pode suportar. E pessoas estão sofrendo, carregando algo que não deveria carregar. E ele fala no 29, tomai sobre vós o meu jugo. Ah, beleza. Agora vamos aprender então? Vamos caminhar junto? Vamos discipular o resto da vida? Vamos fazer o devocional junto? Quando a pessoa carrega um peso sozinho, é muito difícil. É muito difícil. A Bíblia fala, é melhor dois do que um, não é verdade? Se um cair, o outro levanta. E ele carrega. E Jesus fala sobre o jugo. Quem, não é antigo, mas os mais experientes vão saber. Na canga de bois, né, tem a carroça, coloca ali a cabeça de um e a cabeça do outro. Por quê? Porque para um só carregar o peso fica difícil. Mas para dois carregar, fica bem mais leve. E é isso que ele está falando, o meu jugo. E muitas das vezes a gente quer carregar sozinho e não quer deixar Jesus do nosso lado. A gente quer fazer na força do braço. E aí sofre, se arrebenta, cansa. Aí vem as crises. Porque quer resolver sozinho na força do braço. Pode passar. Mas Jesus diz assim: já não vos chamo de servo, mas chamo-vos de amigos. E amigo ajuda o outro amigo. Normalmente, alguém tem um amigo mais chegado, né? A Bíblia fala que tem amigo até, olha, mais chegado que irmão. Para você ver. E Jesus é o nosso amigo. E nessa noite ele nos chama para refletir sobre isso. E eu quero convidar você para ficar em pé nesse momento. Pode deixar no outro mesmo que estava. Isso. Nós somos criados para ir até Ele. Um amigo carrega outro amigo se for preciso. E às vezes a gente quer carregar do nosso jeito, né? Carregar um fardo que não precisa. Mas precisamos olhar para Jesus. Da mesma forma que Ele olha para nós, com compaixão. Mas Ele fala, vinde até mim. E nós precisamos passar essa mensagem adiante também. Não só em Setembro Amarelo, mas todos os meses. Levar sobre Ele o nosso jugo. Precisamos aprender a desfrutar do sacrifício da cruz. Quantas vezes a gente tentou fazer as coisas do nosso jeito e não deu certo, não é verdade? É ou não é? E eu já quebrei a cara várias vezes. Até cada vez mais fui aprendendo, né? Às vezes tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar, vai do jeito mais difícil. Mas Ele ensinou a dividir o fardo, levar um dos outros. Principalmente Jesus. Não deixa Jesus para trás. O jugo dele é suave. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas e dá errado. Daí a gente vai orar depois, vai perguntar para o pastor ou para o líder, pedir uma instrução. Porque a gente, quantas vezes, né? Já fez do nosso jeito, não deu certo. Mas em Mateus 6,10 a gente até ora, né? Seja feita a tua vontade. Oração do Pai Nosso a gente fala, mas às vezes a gente faz da nossa vontade e não da vontade dele. Daí dá errado de novo. Mas esse restante de ano dá para fazer muita coisa que seja do agrado de Deus. Muita coisa boa pode acontecer e eu creio que vai acontecer. Muita gente vai testemunhar, muito milagre a gente vai ouvir. Porque tem que ser feito a vontade dele assim na terra como no... Jeremias 29, 11, ele fala: eu é que sei o plano que tenho para vós. E os planos de Deus, meu amado, é muito maior e melhor do que o nosso. Muito. Mas para isso precisamos ser humildes e reconhecer que precisamos dele. Mas não só como um remédio, ah, hoje eu estou precisando, eu vou lá na farmácia e pego. Não. É dele todos os dias. É a presença. Andar na presença. Já viu um cara preso, feliz? Paulo. Por quê? Ele tinha presença. E isso fazia diferença. Ah, eu vou morrer? Ele falava assim: ah, essa leve momentânea tribulação não se compara com a glória do porvir. Ele sabia que Deus tinha um futuro ainda maior. O plano de Deus era muito maior. E às vezes por muito menos não confiamos. Se você for ver Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidinego, José do Egito, pessoas que podiam reclamar e falar que Deus era injusto, mas não, por confiarem e deixarem que levassem, que Jesus levasse o fardo, que Deus levasse o fardo deles, eles venceram e ficou tudo mais leve. Jó foi recompensado muitas vezes mais. Mas por quê? Ele entregou a Deus os seus problemas. No próximo slide. Você não está só. E ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Não se contente com uma vida mediana, sofrendo. Não estou falando de orgulho aqui. Mas quando permitimos que ele faça a obra em nossa vida, o fardo fica bem mais leve. E eu quero convidar você nessa noite aí onde você está. Só se você quiser vir aqui na frente, fica à vontade, mas pode ser aí ou aqui. O importante é você buscar a presença dele. Quem sabe durante o louvor você fale com ele algo que você precisa falar nessa noite. Essa palavra falou com alguém nessa noite? Então fala com ele. Ele está ouvindo, ele está nesse lugar. Você não está só. Se você passa por algum problema, você não está só. A última vez que eu preguei aqui, acho que está no site, falei lá sobre, mesmo com dificuldades, você não está sozinho. Complemento hoje. Você não está sozinho. Comece a falar com Deus no seu lugar, comece a adorá-lo. Diga para ele se é o pecado que incomoda, se é o mundo. Vá até ele. Talvez até hoje você foi um religioso, somente de banco. Ou se desgasta fazendo comparações desnecessárias. O importante é você buscar a presença. Fala com Deus. Deus nessa noite.
Se ativa o sobrenatural.